Senhora Co-Presidente, Senhor Embaixador, Senhores Deputados, é para nós muito importante ter esta visita da Comissão de Ambiente da Câmara dos Deputados da República Checa. O objetivo da visita, quanto sabemos, é discutir temas relacionados com a transformação energética e tentar também entender a experiência de Portugal na desativação das centrais elétricas a carvão, nos nossos princípios de proteção ambiental e de sustentabilidade e também de mobilidade sustentável. E queria agradecer também ao Sr. Embaixador pela correspondência que tivemos, que levou também à identificação dos importantes parceiros governamentais, desta visita também, e de um conjunto de atores que são absolutamente fundamentais também para poder receber bem esta delegação da Câmara dos Deputados da República Checa. E por isso agradecer ao Sr. Embaixador e, uma vez mais, dar as boas-vindas.
Paní co-předsedkyně, spolupředsedkyně, pane velvyslanče, páni poslanci, velice vás, vás tady vítám. Vaše návštěva je velice důležitá pro nás, chtěl bych to zdůraznit. Budeme tedy hovořit o tématech energetické transformace, o dezaktivaci uhelných elektráren, ochraně životního prostředí, udržitelných zdrojích a tak dále. Chtěl bych také poděkovat panu velvyslanci, který sehrál velice důležitou roli při přípravě vaší návštěvy. Velice nám pomohl ujasnit si jednotlivá nejdůležitější témata a spojenci, nejrůznější vládní orgány, které by nám taky mohly pomoct, abychom připravili co nejlépe tuto vaši návštěvu.
Eu tentarei ser breve, mais ainda porque ao termos tradução consecutiva implica necessariamente que a reunião vai ser mais demorada porque não temos tradução simultânea. Por isso, eu vou só dar as boas-vindas, dizer que é para nós também um gosto acompanhar a presidência checa do Conselho da União Europeia. Como sabem, o vosso trio segue-se ao trio da presidência em que Portugal está, com a Eslovénia e a Alemanha, e depois da presidência francesa, tem sido um gosto para nós também acompanhar a presidência checa do Conselho da União Europeia e recordar também que a segunda das cinco prioridades da presidência checa é mesmo a segurança energética. E isso mostra também e demonstra a vontade da República Checa de trazer para a arena da discussão europeia e também nestas visitas bilaterais, poder implementar uma cadência importante na transição energética e na ação climática, que é também uma das prioridades de Portugal e, entendemos nós também, de toda a União Europeia.
Já se pokusím být velice stručný, také kvůli tomu, že tlumočení bude konsekutivní, tak samozřejmě ta schůze bude trvat o něco díl, než kdybychom měli simultánní tlumočení. Každopádně bych vás tady znovu velice rád tady přivítal. Zároveň bych chtěla zmínit, že velice rádi sledujeme Českou republiku, předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Jak víte, Portugalsko je součástí tria, předsednického tria se Slovinskem a Německem, které vystřídalo po Francii, a nyní tedy velice rádi sledujeme i vaše působení v předsednictví Evropské unie. Zejména i proto, že jednou z vašich priorit je energetická transformace, takže a ochrana životního prostředí, takže i to je velice důležité právě pro tady tyto naše bilaterální vztahy upevňovat také povědomí o tomto tématu a i dále vlastně tu energetickou transformaci a jiné témata jako klimatické změny nadále v povědomí upevňovat.
O que eu ia sugerir então, senhora presidente, era que depois da sua declaração inicial pudéssemos iniciar o debate e cada de nós ir dando a palavra a cada dos nossos colegas, que íamos falando dos nossos grupos parlamentares português e grupo parlamentar checo. Eu ia pedir aos senhores deputados alguma parcimónia e intervenções de 3 minutos, pensando nós que depois tem que haver tradução consecutiva, o que demora de forma importante. E por último, nestas boas-vindas, agradecer uma vez mais. Para nós é um privilégio, uma honra poder receber o senhor embaixador e esta delegação da Comissão, é para nós também uma forma de reafirmar as boas relações entre a República Checa e Portugal, que, salvo a exceção daquela meia-final do Europeu de 96, onde o Karol Poborski marcou aquele fantástico golo que fez com que necessariamente as relações bilaterais nesse momento não fossem as mais sorridentes e afirmativas, mas o desporto é mesmo assim, por isso é um gosto enorme, um prazer imenso e uma honra verdadeira poder receber esta missão da Comissão do Parlamento, da Câmara dos Deputados do Parlamento da República Checa. Muito obrigado.
Takže potom to po těchto úvodních slovech navrhuji, abychom začali debatu mezi tedy těmito parlamentními skupinami na portugalské i na české straně. Jenom bych vás poprosil, aby vaše jednotlivé příspěvky nepřesahovaly 3 minuty, vzhledem k tomu, že máme tedy konsekutivní tlumočení. A nakonec bych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat panu velvyslanci vaší delegaci za to, že jste tady, že vás tady můžeme uvítat a že skutečně můžeme prohloubit naše vzájemné vztahy, které od památného Eura 96 utrpěly jisté ztráty ve chvíli, kdy Karol Poborský vstřelil svůj památný gól, tak ty naše vzájemné vztahy samozřejmě trochu ochladly, ale teď máme příležitost je znovu obnovit. Moc vám děkuji.
Takže dobrý den. Já jsem ráda, že můžeme v tuto chvíli se zúčastnit společného jednání výboru životního prostředí a energetiky obou republik, jak Portugalska, tak České republiky. Jenom mi dovolte v úvodu, abych krátce představila své kolegy. My jako členové výboru pro životní prostředí, který čítá 18 členů zástupců jednotlivých politických stran, které jsou členy parlamentu České republiky, tak tvoříme pouze takovou úzkou skupinu 4 členů. Náš vlastně tým je vlastně založen, nebo je tady zastoupen jak ze strany koalice, tak ze strany opozice. Nicméně, co se týká oblasti životního prostředí, tak mohu říci, že vlastně ta jednání i na úrovni výboru životního prostředí jako takového probíhají vždy téměř ve shodě. Opravdu jsou to jenom řeknu detaily, kdy nemůžeme najít tu správnou shodu a tu správnou myšlenku, jak postupovat dál. Co se týká problematiky oblasti životního prostředí, klimatické změny, energetické soběstačnosti a dalších témat, je to opravdu hodně široká platforma, kde bychom mohli možná strávit celý den a nejenom 2 hodiny. Takže já budu poměrně stručná. Jsem ráda, že můžeme se zúčastnit tohoto setkání, můžeme hovořit na témata, která nás pálí a já osobně bych ještě kromě té energetické soběstačnosti a problematiky energetiky všeobecně ráda otevřela i téma problematiky sucha, zásobování vodou, protože to je to, co bohužel se dotýká nejenom třeba Portugalska, ale v tuto chvíli i České republiky.
Muito bom dia, estou muito contente de poder participar nessa reunião em conjunto das duas comissões, da República Checa como de Portugal. Estou muito feliz de poder estar aqui convosco com os meus colegas, que vou apresentar brevemente, só para saber a Comissão do Ambiente na República Checa tem 18 membros de diferentes partidos políticos, portanto, como podem ver aqui, temos um grupo bastante reduzido de colegas, temos aqui 4 colegas comigo, tanto da coligação como da oposição, mas tenho que dizer que nos tópicos do ambiente e da energética, nós conseguimos quase sempre encontrar o acordo e a voz comum. Apenas em alguns tópicos mesmo mínimos podemos ter mais dificuldades em encontrar uma atitude em comum. Além dos tópicos que mencionou, portanto, do ambiente, da autossuficiência energética, também dos das mudanças climáticas, que também são tópicos muito importantes e que representam tópicos tão vastos que se calhar dava para falar deles um dia e não apenas duas horas, por isso também eu vou tentar estar muito sucinta. E eu gostava também de abrir o debate não só à volta da energética, mas também tocar o assunto das secas e do abastecimento da água, que infelizmente são tópicos que tocam não só Portugal, mas hoje em dia também a República Checa. Por isso, muito obrigada mais uma vez por essa partilha que podemos ter, por essa oportunidade de poder estar aqui convosco hoje.
Muito obrigado. E eu gostava de convidar a senhora Presidente da Comissão do Parlamento Checo a convidar o primeiro deputado checo a poder fazer a sua intervenção, e o que eu ia sugerir então é que fizéssemos uma intervenção de um deputado checo, seguido da intervenção de um dos grupos parlamentares da Assembleia da República Portuguesa.
Muito děkuji, já bych tedy vyzval paní předsedkyni, poslance z Českého výboru, aby přednesli tedy svůj příspěvek a pak můžeme tedy se střídat, nejdříve tedy česká strana a poté portugalská strana.
Ia pedir também que as intervenções facilitassem a vida à senhora Karine de Sousa, a quem queria agradecer, porque a tradução simultânea, a tradução consecutiva, faz com que intervenções muito longas sejam difíceis, certamente, ou mais difíceis de interpretação. Por isso, se a intervenção for muito longa, deixar também espaço, depois de uma pequena intervenção, à interpretação e depois, por aí fora, consecutivamente.
Vám děkuji, chtěla bych vás jenom poprosit, abyste měli setování s tlumočnicí, s Karincou, protože konsekutivní tlumočení vyžaduje samozřejmě větší koncentraci, takže kdyby váš příspěvek byl příliš dlouhý, tak ho prosím v půli utněte.
Tak já ještě jednou děkuji za slovo. Já bych jenom v úvodu, nebo teď na začátek té diskuze chtěla seznámit zástupce portugalské strany s v podstatě prací Výboru pro životní prostředí. Kromě legislativních úprav a legislativy jako takové, která se týká oblasti životního prostředí, samozřejmě iniciujeme i podněty, které se potom směřují dál k Ministerstvu životního prostředí, a co se týká oblasti energetiky, tak i na stranu hospodářského výboru a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Obrigada. Eu, antes de começar, queria então apresentar o trabalho da Comissão do Ambiente. Portanto, claro, além da legislação em si, das propostas legislativas no âmbito do ambiente, também estamos a trabalhar as propostas para o Ministério do Ambiente e também na área da energética estamos a colaborar com o Comitê Económico e também com o Ministério da Economia.
Pokud vezmu práci samotného výboru pro životní prostředí, tak posledním legislativním počinem pro nás bylo schválení zákona o používání jednorazových plastů, které vlastně potom jsou v souladu s evropskou směrnicí. Zde jsme tedy měli trošku zpoždění v tom termínu, nicméně si myslím, že schválení této zákonné úpravy přispěje i k plnění cílů, které máme dány Evropskou unii v oblasti oběhového hospodářství a odpadů.
Enquanto ao trabalho em si da Comissão do Ambiente, um dos grandes feitos dos últimos tempos foi a aprovação da lei sobre os usos dos plásticos. Para que estarmos em acordo com as diretivas da União Europeia, tenho que admitir que nesse âmbito tivemos um pouco atrasados, mas conseguimos a aprovação dessa lei e por isso conseguimos cumprir os objetivos da União Europeia no âmbito da reciclagem e do reuso dos materiais.
Právě oblast odpadového hospodářství navazuje i na problematiku současné energetické krize, kdy hledáme náhradní zdroje nebo obnovitelné zdroje energie, které by vlastně byly součástí energetického mixu České republiky.
O tratamento dos ou a administração dos resíduos também faz parte importante dos tópicos na República Checa, porque graças a isso estamos, claro, à procura dos fontes renováveis energéticos para que pudessem fazer parte do mix da combinação energética da República Checa.
Myslím si, že to je oblast, kdy obnovitelné zdroje v České republice nejsou až tak úplně ještě rozvinuty a budu ráda, pokud dostaneme z vaší strany informace, jak vlastně v tomto směru si stojí Portugalsko a možná získáme i nové zkušenosti.
Portanto, essa área tem que admitir que das fontes renováveis não está assim tão bem desenvolvida na República Checa, por isso também ficaria muito feliz se poderíamos receber algumas informações da parte de Portugal para ver como essa situação está a ser gerida aqui.
Pokud se ještě na závěr vrátím k té problematice odpadového hospodářství, tak potom i snahou České republiky je využít opravdu část toho odpadu k energetickému využití a tedy doplnit celý tady ten balíček. Samozřejmě dalším tématem může být i případná recyklace některých druhů odpadu.
Enquanto à gestão dos resíduos, a República Checa tenta usar uma parte dos resíduos para a energia, para completar o pacote energético da República Checa.
Tak, děkuji v tuto chvíli za prostor a předávám slovo dalším kolegům.
Muito obrigada e estou a passar a palavra para os colegas.
Tak. Como dizia, ia pedir à Sra. Presidente para dar a palavra a um dos senhores deputados ou das senhoras deputadas, muito provavelmente começando pela maior representatividade, e eu faria a mesma coisa também depois aqui no, por parte de Portugal, e faríamos intercalado um deputado ou deputada da República Checa e depois um deputado ou deputada também aqui do Parlamento Português.
Jak jsem tedy říkal, bych poprosil paní předsedkyni, jestli by mohla dát slovo jednomu poslanci či poslankyni z České republiky. Asi začneme podle nejžhavějších témat nebo nejdůležitějších témat. A poté, jak jsem říkal, by bylo dáno slovo portugalským kolegům a takhle bychom se střídali.
Dobře, takže děkuji a já poprosím asi kolegyni Zdeňku.
Tak ještě jednou dobrý den všem. Já pocházím z Moravskoslezského kraje, který je v rámci České republiky jedním z nejvíce postižených regionů, co se týká těžby. Desetiletí se tam těžilo uhlí a v současné době tam je otevřený ještě jeden jediný černouhelný důl, kde je vzhledem k současné situaci prodloužena těžba ještě do konce příštího roku, i když původně se měl uzavírat už tento rok. To je právě téma, kterého, kdybych se chtěla taky zeptat, jestli tady jsou podobné problémy, protože my jsme měli připravený odchod od uhlí přes plynové zdroje. V současné době vzhledem k situaci na Ukrajině a v Rusku je to trochu komplikované, takže se přechodně vracíme k uhlí. Nevím, jestli je to dobře, nicméně v tuto chvíli další možnost nemáme. Další téma, kterému v rámci transformace našeho regionu se věnujeme, je právě oběhová cirkulární ekonomika, kde má vzniknout i velký institut, který bude spolupracovat nejen s odborníky napříč Českou republikou, ale taky jsou přizvaní a budou součástí odborníci z Německa, kde už jsou v tom tématu trochu dál. Děkuji.
Muito obrigada pela palavra, muito bom dia a todos. Eu venho da região da Morávia-Silésia, que é uma das regiões que é mais impactada pela extração do carvão. Ainda hoje, que essa extração foi feita durante dezenas de anos nessa região e ainda hoje temos uma mina de extração de carvão aberta. Esta deveria acabar de funcionar em 2023. Inicialmente estava previsto para ser feito este ano, mas pronto, vamos ter que atrasar um pouquinho. Portanto, isso também é um tópico que gostava de perguntar, perceber qual é a, como é que está a ser tratado, ou qual é a situação em Portugal e como é que está a ser tratado. Nessa área de transição do carvão, essa transição energética de passar do carvão para o gás, que é o caso na República Checa, foi decidido de passar para o uso do gás. No entanto, esse conflito atual entre a Ucrânia e a Rússia está a complicar a situação. Então, temos que voltar parcialmente para o uso do carvão, que de certeza não seria a melhor opção, mas por enquanto não temos outras possibilidades. E outro dos tópicos que também é muito importante para a minha região é a economia circular. Nós estamos a tentar criar um instituto lá na região que vai juntar vários cientistas e experts da República Checa e da Alemanha, que têm muito mais experiência nessa área do que nós.
Agora, o que eu sugeria é que houvesse uma intervenção do lado do Parlamento Português e eu ia convidar o Sr. Deputado Hugo Pires, que é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e membro também desta Comissão de Ambiente e Energia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Tenho para mim a palavra para o Poslanec Pires, que seria Vice-Presidente do Politické skupiny vládní, Parlamentní skupiny Partido Socialista, Partido Socialista de Strana.
Muito bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas e cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados da República Checa, o senhor embaixador, a senhora presidente da Comissão e dizer que é sempre um gosto receber-vos aqui na Casa da Democracia em Portugal. Indo direto ao assunto, nós, em Portugal, há cerca de um ano e meio atrás, aprovamos, em linha com aquilo que foi a aprovação também no Parlamento Europeu, a Lei de Bases do Clima em Portugal. Essa Lei de Bases veio e ganhar o espírito de lei para definir as políticas para os próximos anos nos mais variados temas do ambiente. Portanto, nós neste momento estamos a regulamentar uma série de coisas que estão previstas na Lei de Bases, desde a energia, aos resíduos, à água, à economia circular, à eficiência energética dos edifícios temos dado passos muito firmes e temos feito alguns avanços em matéria, por exemplo, de energia. Hoje, Portugal fechou as centrais, todas as centrais a carvão que tinha, a de Sines e a do Pego. Nós tínhamos duas centrais a carvão, a última foi fechada o ano passado, e a nível energético nós hoje consumimos quase 70% da nossa eletricidade é produzida pelos nossos recursos naturais através das energias renováveis. E portanto, Portugal e Espanha, por estarem na Península Ibérica, têm um mercado ibérico de energia que está desligado praticamente do mercado de energia europeu, porque nós não temos muitas ligações com França, porque tínhamos que atravessar os Pirineus, e portanto nós, como somos um mercado, uma ilha energética, sofremos obviamente com as repercussões da guerra na Ucrânia, mas os preços da energia nós conseguimos conter muito mais os preços da energia do que no resto da Europa. Nós temos implementamos há cerca de 3 meses o mecanismo ibérico, que tem reduzido em média 17% da fatura energética, em que desligamos o preço do gás do preço das energias renováveis, ou seja, os preços de antes faziam-se, o preço do gás, a gente punha ao mesmo preço as energias renováveis, hoje desligamos esses preços. Depois também fizemos outras medidas para combater o aumento dos preços da energia neste contexto de guerra. Criamos outra vez um mercado regulado no gás e um mercado regulado na eletricidade, onde a maior parte dos portugueses hoje estão a regressar e que são preços muito mais baixos do que no mercado liberalizado. Está?
Sim, pedi intervenções curtas também para ajudar aqui na... Ainda que façam mais intervenções, não há nenhum tipo de problema, mas aqui para a interpretação. Obrigado.
Dobrý den, chtěl bych vás tady všechny ještě jednou také přivítat, pana velvyslance, poslance z České republiky, paní předsedkyně, je to opravdu skutečná radost vás dnes mít a vás přivítat v tomto domě demokracie Portugalské republiky. Ohledně tedy našich témat, před půl rokem byl schválen zásadní zákon o klimatických otázkách, ve kterém se řeší právě veškeré politiky, souběh veškerých politických opatření v rámci životního prostředí, tedy energetika, odpady, voda, oběhové hospodářství, energetická soběstačnost a tak dále. Takže tento zákon opravdu se snaží zabývat veškerými těmito tématy a upravovat tedy politiku v těchto oblastech. Co se týká uhelných elektráren, Portugalsko dnes uzavřelo veškeré uhelné elektrárny, ještě před lety tu byly dvě poslední, ale minulý rok už byly uzavřené. Co se týče výroby elektřinergie, 60% energie je vyrobena z obnovitelných zdrojů, z obnovitelné energie. Je třeba říci, že Portugalsko a Španělsko, tím, že se nachází na tom Iberském poloostrově, tak vlastně jejich energetický trh je poněkud oddělený od Evropské unie. Portugalsko nemá žádné velké spojení s Francií například, protože by muselo vést spojení vést přes Pyreneje. Takže vytváří jakýsi energetický ostrov, který samozřejmě byl, také pociťuje dopady té války na Ukrajině, ale i tak je přeci jenom schopen ovlivňovat ceny energií o něco lépe než zbytek Evropské unie. Před třemi měsíci se tedy podařilo snížit fakturu energie o 17% a také vlastně srovnat cenu plynu a energie z obnovitelných zdrojů. Další opatření, která byla zavedena kvůli válečnému konfliktu, je vlastně regulace trhu, regulace cen elektřiny a plynu, aby ten dopad na naše spotřebitele nebyl tak znatelný.
Děkuji, omlouvám se, že jsem se začátku nedala přednost vám, vaší straně, takže ještě jednou se omlouvám. A poprosím pana kolegu Davida Pražáka, který nejenom, že je členem výboru pro životní prostředí, ale je také členem výboru zemědělského, kde problematika zejména oblasti vodního hospodářství je úzce propojena a diskutována.
Muito obrigada. Pelo desculpa não ter dado prioridade anteriormente a um deputado português, peço desculpa mais uma vez. Agora então vai intervir o deputado Prajak, que faz parte não só da Comissão do Ambiente, mas também da Comissão de Agricultura, onde tratam também do tópico da gestão da água, das águas.
Dobrý den, děkujeme za přijetí. A měl bych dva takové dotazy. Česká republika, občané České republiky umí třídit komunální odpad poměrně dobře, nějakých přes 80%, ale bojujeme s dalším využitím toho tříděného odpadu, kde narážíme například na, jak to mám říct, že například občané nechtějí nechat vybudovat ve svém okolí třeba další spalovny, tak jakým způsobem se s tím Portugalsko stříděným odpadem a s komunálním odpadem, jak s tím bojuje. A pak bych měl dotaz, právě z toho zemědělství bojujeme v letošním roce s krizí energetickou a hlavně s cenami teda energií, PHM nebo jako nafty a hnojiv, tak jestli třeba nějakým způsobem i Ministerstvo životního prostředí Portugalska pomáhá svým zemědělcům s nějakou podporou v těchto věcech. Děkuju.
Muito bom dia, queria agradecer mais uma vez por nos acolher aqui. Eu teria duas perguntas. A primeira consiste em dizer que a República Checa está bastante, tem bastante sucesso em fazer a triagem do resíduo municipal. No entanto, depois põe-se a questão como é que tratar esse resíduo depois, o que é que fazer com ele depois, porque podemos dizer que existe aqui uma certa resistência dos cidadãos checos para, por exemplo, construir novos lugares de combustão do lixo, dos resíduos. Portanto, queria perguntar como é que Portugal trata esse tópico, como é que estão a tratar então os resíduos já triados, já reciclados. E a segunda pergunta seria ligada com a crise energética, ligada com o aumento dos preços do petróleo, dos fertilizantes. Queria perguntar se por acaso o Ministério do Ambiente Português está a prestar alguma ajuda aos agricultores nessa área.
Muito obrigado. Eu ia deixar então estas perguntas para os grupos parlamentares que entenderem depois responder, caso entendam. Ia dar agora a palavra à senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começava por cumprimentar esta Comissão da República Checa e agradecer a vossa presença, desejando que a vossa estadia em Portugal seja o mais produtiva e benéfica possível também para esta colaboração que é fundamental estreitar. De facto, em matéria de ambiente e energia, só podemos obter resultados, sobretudo nesta altura de crise, se tivermos uma colaboração estreita, mas, por outro lado, respeitando também as soberanias de todos os países, e penso que este é talvez um dos principais desafios agora na Europa. Faço aqui um pequeno ponto, faço parte de um partido de oposição, e, portanto, talvez uma postura mais crítica, mas não poderia deixar de partilhar aquelas que são as nossas preocupações, porque agora desempenham o papel fundamental no âmbito da Presidência do Conselho Europeu, e saudamos desde já a preocupação que têm com a questão da soberania energética, que é um dos principais objetivos que temos enquanto partido no âmbito da agenda para o ambiente e para a energia. E dizia também que uma das nossas preocupações neste campo é que muitas das políticas praticadas, muitas das agendas globais seguidas, têm pouco critério científico e mais critério ideológico, e isto preocupa-nos porque temos visto ao longo da Europa serem aprovadas leis que promovem a expropriação, que são atentados à propriedade privada, e para nós não é possível conceber uma lei, uma política ambiental ou energética que não seja centrada na pessoa humana. Foi falado aqui, por exemplo, a questão das centrais de carvão, e para nós é fundamental sermos coerentes. Não podemos fechar centrais de carvão no nosso país, a bem do ambiente, para irmos importar energia produzida em centrais de carvão noutros países. E portanto, estes desafios têm que ser tidos em conta. A Europa não pode querer ficar com uma boa imagem perante o mundo, mas ao mesmo tempo continuar a utilizar meios energéticos que não são os mais amigos do ambiente. E partilhamos também convosco estas que são as dificuldades da crise energética, sublinhando que neste momento quem está a pagar a fatura é o povo e essa tem que ser a nossa principal preocupação. Como é que podemos minimizar esta fatura elevada e que tem conduzido os jovens, os idosos, as famílias à pobreza? Agradeço imenso a vossa presença e peço desculpa, o meu partido ainda está em franco crescimento e, portanto, alguns no tempo terei que me ausentar para uma segunda comissão, mas agradeço de coração a vossa presença. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia dar agora a palavra à tratora, em franco crescimento. Durante a legislatura, os partidos não crescem, Sra. Deputada. Por isso, isso no final da legislatura logo se verá. Mas eu queria dar a palavra, então, aqui à tratora.
Às vezes sai.
Dám tedy nyní slovo poslankyni Rytě z opoziční strany Šega. Děkuji za slovo. Vítám vás ještě jednou tady v Portugalsku. Doufám, že váš pobyt bude co nejvíce produktivní. A doufám, že také zde posílíme ještě jednou naši spolupráci, protože skutečně především v oblasti životního prostředí je velice důležité posílit bilaterální vztahy, i když zároveň samozřejmě nesmíme zapomenout na respektování a zachování energetické suverenity každého státu. A to je skutečně i jednou z priorit naší strany. Jak už bylo řečeno, jsem z opoziční strany Šega, takže moje pozice je o něco kritičtější. Každopádně, jak už bylo řečeno, také velice rádi sledujeme vaše předsednictví v Evropské unii, kdy skutečně energetická suverenita je také jednou z vašich priorit, což je pro nás velice důležité. Ohledně tohoto tématu bych chtěla zdůraznit, že pro nás je velice důležité přijímat zákony a legislativu, která by měla vědecký základ spíše než ideologický, a protože v současné době se stává, že jsou schváleny zákony, které představují útok na osobní vlastnictví. My jsme přitom přesvědčeni, že politika životního prostředí by měla se soustředit především na osoby jako takové, na člověka jako takového. A politika Evropské unie by tedy měla být koherentní i v tomto případě. Nemůžeme zavřít uhelné doly a zároveň dovážet energii vyrobenou v uhelných dolech z cizích států. Takže občas Evropská unie se může tvářit, že na první pohled může vypadat vše v pořádku, ale zároveň využívá zdroje energie, které poškozují životní prostředí. Co se týká války a jejich dopadů na ceny energií, tak musím říct, že fakturu dnes ve skutečnosti platí samotní obyvatelé, takže dalším cílem je skutečně zjistit, přemýšlet nad tím, jak můžeme snížit tyto dopady na mladé lidi, na starší občany, na rodiny a tak dále. Děkuji, jenom bych řekla, že moje strana bude mít zasedání v průběhu tohoto jednání, takže se budu muset omluvit. Děkuji.
Tak a já poprosím kolegu Hofmana o další příspěvek. Jinak musím říct, že kolega Hofman je rovněž členem výboru pro obranu, takže dnešní situace, v které se všichni nacházíme, ať už je to oblast energetiky či problematiky Ukrajiny, tak si myslím, že to je právě ta jeho parketa.
Muito obrigado. Vou passar a palavra para o colega Sr. Hoffmann, que é deputado membro da Comissão de Ambiente, mas também da Comissão da Defesa. Portanto, ele também tem muito a ver e a dizer sobre não só a energética, mas também sobre o conflito que atualmente temos na Ukrajina.
Tak dobrý den. Já bych chtěl také poděkovat za přijetí tady u vás v parlamentu s kapelou. Krásné to bylo. Rád bych se zeptal na dvě věci. Bylo tady zmíněno, že jste zavřeli poslední dvě uhelné elektrárny. Tak bych se chtěl zeptat na aktuální složení vašeho energetického mixu. Jakým způsobem máte zajištěné energie, hlavně v elektrickou energii. Víme, že máte zdroje plynu v Alžírsku a že jste vlastně energetickým ostrovem a máte tím pádem lepší výchozí pozici než my třeba v České republice. My máme problém ten, že u nás málo svítí sluníčko, málo fouká vítr, proto jsme v tuhle chvíli závislí na uhlí a samozřejmě na jaderných zdrojích a chceme i nadále budovat jaderné zdroje, protože jsou to jediné jisté a stabilní zdroje, které u nás jsou použitelné. To je jedna moje otázka. Druhá moje otázka, víme, že jste přikročili k zastropování cen energií, k snížení DPH na energie z 23 na 13%. Chtěl bych se zeptat, jestli máte představu, kolik to bude u vás stát, kolik stát za to zaplatí, protože Portugalsko je stejně velká země, nebo velmi podobně velká země, jako je Česká republika. A třetí, trošku jiná otázka, chtěl bych se zeptat, Portugalsko je přímořská země, zvažujete zálohování PET lahví a potažmo plechovek k vhodných k recyklaci. To je za mě vše. Jo, ještě bych si dovolil, doufám, že Viktor Bája už vzpomíná na Českou republiku v dobrém.
Muito bom dia, muito obrigado. Queria agradecer o acolhimento tão especial que prepararam para nós com a capela e tudo isso foi muito lindo. Eu queria perguntar, visto que disseram que fecharam, portanto, a extração e as usinas de carvão, qual é então a constituição do vosso pacote energético, do mix, sobretudo elétrico? Nós sabemos que vocês têm umas fontes de gás na Algéria, e que, portanto, estão a formar assim, uma ilha, representam uma ilha energética que, com certeza, lhes dá a melhor posição do que para a República Checa, onde não temos exposição solar suficiente, o vento não sopra assim tanto. Por isso dependemos do carvão e também da energia nuclear que queremos desenvolver, porque para nós representa a fonte de energia mais estável. Enquanto à limitação dos preços da energia, sabemos também que vocês baixaram os impostos de 23% a 13% aos preços de energia. Queria perguntar qual será o preço para o país, qual será a fatura final para o Estado, sabendo que a República Checa e Portugal têm a superfície ou a população igual, tamanho igual, queríamos perceber quais seriam os custos para o Estado devido a essa medida. E também queria perguntar, visto que Portugal é um país marítimo, queria saber se vocês estão a pensar em receber dinheiro na reciclagem das garrafas de plástico e das bebidas. Estão a pensar em...
Muito obrigado.
E no final, desculpa, esqueci uma nota final, espero que o Vítor Baia já não se sente tão ressentido com a República Checa.
Não só o Vítor Baia, como certamente todos os portugueses já acabaram por integrar aquele momento que já faz parte só da história. Eu queria dar agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também coordenador do mesmo Grupo Parlamentar nesta comissão.
Myslím si, že nejen Viktor Bají, ale i všichni Portugalci už vstřebali tento okamžik, který se zařadil do historie. Nyní bych dal slovo poslanci Bruno Coimbrovi ze strany PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dar as boas-vindas e agradecer a vinda dos senhores representantes da República Checa e pedir desculpa porque cheguei ligeiramente atrasado, porque apanhei muito, muito trânsito na entrada em Lisboa e por isso é que me atrasei. Vi que, reparei agora, que o tema do golo do Karol Poborski já foi assunto nesta reunião antes de eu chegar. Eu tinha alguma esperança que não me fizessem recordar o momento, mas já que foi assunto, dizer que, relativamente a isso, estão perdoados do mal que nos fizeram e não vamos voltar a recordar esse momento. Relativamente à vossa vinda, que muito nos apraz, dar nota de que é com muito agrado que vos recebemos, até porque a presidência da República Checa da União Europeia vem na senda da presidência portuguesa e há, de facto, um alinhamento muito grande entre aquilo que são as prioridades que Portugal colocou na sua presidência e também que a República Checa põe nesta presidência. Desde logo, as questões ligadas ao ambiente, à ação climática e também às questões da segurança energética e da transição energética, onde, de facto, as preocupações com o plano Repower EU, as questões ligadas à descarbonização e as questões ligadas à redução das emissões na área dos transportes ganham uma importância vital e que, na República Checa, na visão da República Checa, tal como na visão portuguesa, de facto, são incontornáveis. Ainda para mais neste contexto, que ainda há pouco mencionavam, da guerra na Ucrânia, em que esta dramática situação impõe que olhemos para as questões da energia ainda com melhor ação e maior preocupação. Desde logo, porque esta dependência europeia de combustíveis fósseis, neste caso russos, mas externos, nos causam uma limitação que não podemos de todo aceitar. E, portanto, é tempo de dar mais passos em frente na transição energética e na transição climática e de garantir que se torne impossível a outros países imporem agendas políticas à Europa, ou por via militar, ou por via da manipulação dos mercados energéticos. Desde logo, agradecer a vossa vinda também e disponibilizar-nos para esta partilha de conhecimentos e de preocupações, porque se o nosso projeto europeu é um projeto comum, a verdade é que os nossos parlamentos devem estar em grande sintonia e em partilha daquilo que vamos fazendo em prol dos nossos povos. A última legislatura em Portugal ficou marcada por uma iniciativa parlamentar de grande relevância, que foi a Lei do Clima, que aqui, onde 9 diferentes projetos foram apresentados, e este Parlamento, com todos os seus deputados e todos os seus grupos parlamentares, trabalharam envolvendo a sociedade portuguesa. Foi um projeto que passou para fora das paredes desta Assembleia da República, envolveu, de facto, a sociedade portuguesa e conseguimos chegar a grandes entendimentos e avançar em termos de política climática e de lei, legislação a favor do clima. Toda essa experiência foi muito enriquecedora para nós e eu julgo que a vossa vinda aqui também nos permitirá, de alguma forma, partilhar convosco todo esse know-how que acabámos por adquirir dessa experiência que tivemos e, portanto, estamos inteiramente ao vosso dispor para podermos aprofundar este relacionamento e partilhar convosco aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que foram as nossas iniciativas mais recentes. Muito obrigado pela vossa vinda.
Dobrý den, chtěl bych vás tady také přivítat a poděkovat za vaši návštěvu. Chtěl bych se zároveň omluvit, že jsem přišel o něco později, ale bohužel mě zastihla dopravní zácpa při vjezdu do Lisabonu. Jak jsem zjistil po svém příchodu, téma gólu Karla Poborského již bylo probráno. Já jsem jaksi doufal, že toto utrpení portugalskému lidu, které jste uštědřili, nebude tady zmíněno, ale odpouštíme vám a doufám, že už tedy je toto téma pohřbeno jednou provždy. Co se týká vašeho předsednictví v Evropské unii, které následuje tedy potom portugalském, opravdu s radostí zjišťujeme, že máme velice společné body v oblasti životního prostředí, klimatu, energetické transformace a bezpečnosti. Skutečně velice důležitá témata při snížení těžby uhlí, snížení emisí v dopravě. Toto skutečně jsou témata, které by, hlavní témata agendy, jak České republiky, tak Portugalska, a je dobře, že tomu tak je. Co se týká válečného konfliktu na Ukrajině, tento nás skutečně nutí podívat se ještě detailněji na energetickou otázku. Vidíme, že skutečně závislost na fosilních palivech z jiných států, konkrétně tady v tomto případě z Ruska, je pro naše země naprosto nepřijatelná a musíme tedy se ještě více soustředit na energetickou transformaci a přechod na jiné zdroje, abychom zaručili, že žádná země nebude moct nutit Evropskou unii, nebude moci vnucovat Evropské unii své požadavky, ať již politicky, či manipulací s trhem. Jsem tedy velice, velice rád, velice potěšen, že to s vámi mohu být za sdílení vašich zkušeností, a protože skutečně projekt nebo životní prostředí by měl být společný projekt, a proto i naše spolupráce by měla být jaksi harmonická v souladu, abychom toho dokázali co nejvíce udělat pro naše obyvatele. Ještě bych zmínil jednu iniciativu v našem parlamentu, je to tedy zákon o klimatu, který byl přijat a který je pro nás skutečně velice důležitý, protože se jednalo vlastně o překlad, o představení 9 jednotlivých projektů v rámci životního prostředí a klimatu, které ovšem byly představeny také portugalské společnosti, takže ten zákon opustil stěny parlamentu a byl také předložen k projednání portugalské společnosti a byla skutečně nalezena velká shoda v těchto hlavních tématech, takže to pro nás byla nesmírně zajímavá zkušenost. A doufám tedy, že a děkuji ještě jednou za vaši přítomnost, doufám, že budeme moct si vyměňovat i naše zkušenosti, naše know-how v této oblasti a prohlubovat vzájemně naše vztahy.
Eu agora ia, porque uma vez que os senhores deputados já falaram, salvo erro, eu ia dar a palavra, se me permite, Sra. Presidente, também ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que é coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Já bych nyní asi, tuším, že všichni poslanci už mluvili z vaší strany, tak bych dal slovo panu Pinheirovi, poslanci Pinheirovi ze socialistické strany.
Bom dia a todos, cumprimento a Sra. Presidente da Comissão, cumprimento o Sr. Embaixador em Portugal da República Checa, todos os colegas deputados também da República Checa, e não podia deixar de fazer um cumprimento e um agradecimento também à forma como o deputado Bruno de Coimbra, enquanto membro da Comissão de Ambiente, mas também de um partido da oposição, tem uma visão tão próxima daquilo que é o momento europeu em relação à soberania energética e à forma como devemos olhar para uma Europa muito mais próxima das ambições climáticas do que aquela que em conjunto devemos ter. Basicamente foram colocadas algumas questões, partilhar aquilo que é a visão do Parlamento Português, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em política de resíduos. De facto, o Governo e o país atualmente têm uma política de remuneração daquilo que são os 4 ou 5 tipos de materiais que podem ser reutilizáveis, desde o vidro, o cartão, o plástico, o aço, o alumínio, em que estão classificados, consoante as regiões, com diferentes valorizações à escala das regiões. Temos valores, por exemplo, de vidro, que vai desde os 60 euros nas regiões menos densas, em termos populacionais, a 32 euros às regiões mais densificadas do ponto de vista populacional, mas de facto não é o suficiente para as ambições europeias, também para as ambições nacionais. Claramente é preciso termos um modelo que consiga monitorizar, e na opinião do Grupo Parlamentar, aquilo que é a quantidade de embalagens, de produtos e de materiais que podem e devem ser reciclados nesta cadeia global de reutilização de materiais e, de facto, neste campo, apesar de Portugal ter implementado aquilo que no Parlamento e na governação portuguesa, a diretiva SUP, em relação ao uso único dos plásticos, mas, de facto, ainda há um caminho intenso e de forma real, honesta, e, de facto, porque o ambiente e o clima e a proteção do planeta deve ser um valor que é maior do que aquilo que são as ambições políticas de cada um dos partidos, ainda há muito trabalho a desenvolver nesta matéria. Em relação ao mix energético, foi uma pergunta colocada pelo deputado Jan Hoffmann. Portugal tem... As questões de abandonar o carvão são sempre questões delicadas no momento atual. Portugal tem um mix energético onde, de facto, eliminou uma parte significativa daquilo que era a produção baseada em energias em combustíveis fósseis. Fechámos as centrais a carvão. Ninguém esperava o que iria acontecer no momento atual. Portugal, felizmente, daquilo que é a potência total instalada em Portugal, temos um mix energético baseado em solar e eólico, que corresponde sensivelmente a 25% da nossa produção. De facto, penso que as diferentes políticas que foram acontecendo no país implementaram níveis de produção de renováveis que hoje nos permitiram ter algum nível de conforto para fazer combate àquilo que é a dependência da fixação do preço de energia, nomeadamente em relação ao gás natural. Temos uma fatia importante de produção hídrica. Eu diria que dos 20, 5 em solar e eólico, estamos sensivelmente com 9 a 10 dependente da hídrica, uma fonte de energia renovável, mas que de facto, de forma real e às vezes também uma análise técnica, preocupados com a forma como a água estará disponível ou não para continuarmos a garantir estes duplos ou triplos usos que a água tem no panorama nacional, europeu e mundial. Consumo humano, uso agrícola, produção agrícola, produção de energia, e é preciso estarmos atentos a esta fonte renovável, mas que tem múltiplas utilidades do ponto de vista do seu bem. E depois temos as centrais de ciclo combinado, as centrais alimentadas a gás natural, que complementam aquilo que é o mix energético do nosso país. Portugal tem tido, e eu gostava de introduzir uma questão, uma política de implementação de acordo com o comércio europeu de licenças de emissão, a taxa de carbono. É preciso percebermos, e possivelmente de todas as áreas que falamos, é aquela que o Parlamento português sente mais inquietude em perceber, que é numa altura em que a taxa de carbono está regulada em relação a determinadas atividades, perceber se voltarmos a ter, ou por necessidade, e por este bem maior que são as pessoas, e fazer baixar aquilo que são os preços da energia num determinado momento, perceber como somos capazes de gerir as taxas de carbono, em que atividades, se vamos baixar ou não aquilo que é o limite das áreas industriais onde são aplicadas, ou até mesmo a nova taxa que foi implementada e já deliberada pela Comissão Europeia, o Carbon Border Adjust Mechanism, a produtos que, como o alumínio, o ferro, o aço, entrarão dentro do espaço europeu proveniente de outros países. São este o nível de preocupações que temos atualmente e que eu acho que podemos, em estreita colaboração, analisar com o Parlamento e, nomeadamente, a Comissão de Ambiente na República Checa.
Dobrý den, já vás také velice vítám. Vítám paní předsedkyni výboru životního prostředí, pana velvyslance, vážní kolegové. Jsem tedy Bruno Coimbra, jsem členem opoziční strany. A skutečně se domnívám, že postoj Evropské unie by měl být o něco ambicioznější, než v současné době je. Jedním z témat, kterým se tedy zabývá náš výbor, je politika řízení odpadků. Vláda schválila tedy zákon, výběru ceny za 4 nebo 5 těch nejdůležitějších materiálů, které mohou být recyklovatelné, tedy sklo, hliník, papír nebo karton a ocel. A vlastně zařídilo nebo vytvořilo podle jednotlivých regionů a podle hustoty zalidnění těchto regionů stanovilo cenu, výkupní cenu za tyto materiály. Takže například sklo může jít od oblastí, které nejsou hustě zabydlené, může být vykoupeno za 60 euro a potom oblasti, které jsou hustěji zabydlené, za 32 euro. Takže ty ceny jsou různé podle toho, jak jsou regiony zabydlené. Ovšem toto opatření se skutečně ukazuje jako velice nedostatečné a ve skutečnosti by měla existovat, měl být vytvořen určitý model monitorizace těch jednotlivých surovin, které mohou být recyklovatelné, například obaly. Potřebujeme vědět, kolik skutečně, jaký je skutečný objem jednotlivých obalů, které potom mohou být dále využity, recyklovány. Již tedy byla zmíněna směrnice Evropské unie SUP pro jednorázové využití plastů, ale jak jsem řekl, také v této oblasti si myslím, že ty ambice jednotlivých států by měly být mnohem vyšší. Co se týká energetického mixu naší země, toho energetického balíčku, jak uvedl Jan Hofmann, který se tedy ptal na ty naše uhelné elektrárny. Skutečně tato oblast je pro nás poněkud delikátní, protože se snažíme tedy snížit těžbu uhlí. Skutečně jsme zavřeli veškeré uhelné elektrárny, což v podstatě nikdo nečekal. A snažíme se, snížit závislost na uhlí a na našich fosilních palivech, ale přesto to není dostatečné. Co se týká tedy dalších zdrojů, obnovitelných zdrojů, samozřejmě máme jak slunečnou, tak větrnou energii, které představují 25% celkové výroby energie, což nám zaručuje jakousi poněkud komfortnější postavení samozřejmě pro boj se závislostí, s energetickou závislostí, například co se týká cenu plynu na jiných státech. Také můžeme zmínit samozřejmě vodní energii, která může představovat 9 až 10 % z těch 25 % energetických obnovitelných zdrojů. Ovšem tento zdroj je samozřejmě pro nás, musíme se naučit s ním zacházet a jednat, protože také kvůli tomu, že nevíme, do jaké míry bude voda dostupná v budoucnu. A samozřejmě to její využití je mnohanásobné. Je to spotřeba samozřejmě pro obyvatele, využívá se i v zemědělství, v energetice, takže je to zdroj, který může být využit v nejrůznějších oblastech, ale existuje zde tedy toto omezení, tato neznámá do budoucna. A pak také máme elektrárny na kombinovaný cyklus poháněné zemním plynem. A dalších moment, který bych chtěl zmínit, je vlastně uhlíková snížení emisí, což v poslední době nejvíce je tedy téma, na které bychom se měli zaměřovat nejvíce a zároveň je to jaksi nejkomplikovanější téma, protože jaksi nevíme, jak v tomto ohledu postupovat, jestli máme snížit limity v průmyslu. Byla i zmiňuje tedy Evropská unie, která vydala samozřejmě v tomto oboru také své směrnice, která tedy se také zaměřuje na dovážení hliníku, oceli a železa do Evropské unie, ale jak říkám, pro nás je tato otázka, která je velice urgentní, ještě zatím nejasná, takže bych byl rád, kdybychom se mohli společně pustit do nějaké hlubší analýzy s vaším výborem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu daria agora a palavra também ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Deputado Nelson Brito. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por apresentar os cumprimentos aos colegas. Vamos aqui. Aos colegas checos aqui presentes, na pessoa da sua Presidente, mas também um abraço ao embaixador Martin Poole, aqui presente, mas entre nós, em Portugal. E deixar esse desejo de boa estadia, mas também de bons trabalhos e de aprofundar precisamente um pensamento comum na Europa e que não distingue, obviamente, a República Checa e Portugal, tendo em conta aqueles que são os temas que nos unem neste momento e que nos colocam sobre desafios que temos estado, de alguma forma, aqui a aprofundar. Queria deixar em resposta também, penso que ao Jan Hoffman, a questão dos fertilizantes, que ficou aqui patenteado, ou pelo menos perguntado, que medidas teria adotado Portugal, e nesse sentido deixar aqui três ou quatro medidas concretas. Uma, desde logo, o princípio que o país estabelece e tenta perseguir, que é o facto de passarmos de para fertilizantes orgânicos e fazer essa transposição precisamente cada vez mais também, porque aí Portugal, como tantos países, estão muito dependentes dos fertilizantes provindos da Rússia, e esse é efetivamente um caminho que estamos a perseguir. Por outro lado, medidas concretas que foram adotadas no caso dos fertilizantes, o Governo adotou desde logo aquilo que foi a isenção do IVA para os fertilizantes, e por outro lado também a diminuição do ISP para o gás óleo colorido, aquele que é um gás óleo agrícola destinado à atividade e que também conheceu aí de alguma forma uma redução de uma das suas taxas em termos de impostos, e por outro lado também o reforço por parte daquilo que são os fertilizantes e as rações em cerca de 18,2 milhões de euros para mitigar precisamente esses custos, e ainda também aquilo que foi e que é estratégico para o país, que é um reforço de mais de 40 milhões de euros para aquilo que são, de alguma forma, os painéis fotovoltaicos em 2022 e 2023, precisamente para que haja, de alguma forma, uma melhor eficiência energética naquilo que são explorações agrícolas e também explorações agropecuárias. E, nesse sentido, o país tem feito esse acompanhamento, precisamente, das dificuldades com que os vários setores, mas neste caso concreto o setor agrícola, se depara, e tem aprofundado não só melhores práticas de contexto, mas também aquilo que são reforços para que sejam mitigados algumas das dificuldades com que, neste caso concreto, o setor agrícola se depara.
Velice dobrý den. Chtěl bych také poděkovat a přivítat paní předsedkyni výboru, pana velvyslance Martina Paula, paní poslankyně, pane poslance. Přál bych vám, přeji vám velice příjemný pobyt zde v Portugalsku a také doufám, že skutečně zde budete i velice produktivní, a jsem rád, že máme příležitost se moc společně bavit o tématech, které jsou v rámci Evropy pro nás společná a měla by být tedy projednávána také společně. Tuším, že to byl pan poslanec Jan Hoffman, který zmínil tedy hnojiva a chtěl se zeptat, jak Portugalsko přistupuje k této problematice. Zmíním tedy konkrétní opatření, 3 až 4 konkrétních opatření, které Portugalsko zvolilo v této oblasti. Za prvé se tedy jedná o přechod na organická hnojiva, která budeme moct používat, a snížit tak přímou závislost na hnojiva dovážená v tomto případě z Ruska. Za druhé vláda snížila DPH pro cenu speciální nafty, která je používána v zemědělství. Dále byly přímo investovány 18,2 milionů do zemědělství jako takového, a také byla investice více než 40 milionů euro v roce 2022-2023 pro investice do fotovoltaických panelů, aby se zvýšila energetická účinnost země a mohli, abychom tak mohli bojovat s těžkostmi, které, se kterými se tento sektor v současné době potýká. Takže na jednu stranu se snažíme samozřejmě reagovat na tu konkrétní situaci, na konkrétní na těžkosti, ale zároveň se snažíme stále nacházet a zlepšovat i naše procesy v této oblasti.
O senhor deputado não se percebeu que tem o microfone aberto, mas pronto, não há de ser nada. Sim.
To bylo přesně tak, to jsem vám řekla, že to bylo přesně tak, jak on, co on řekl.
Bom, eu queria agradecer aos senhores deputados. Se algum senhor deputado quiser ainda usar da palavra, se não quiserem usar da palavra, eu ia dar a palavra à senhora presidente da Comissão Homóloga da República da Checa também para fazer a intervenção final, antes de eu fazer a intervenção também final.
Chtěl bych vám tedy poděkovat, chtěl bych se zeptat, zda ještě někdo chce ze své strany představit svůj příspěvek nebo něco okomentovat, pokud ne, tak bych předal slovo paní předsedkyni výboru pro závěrečné slovo a potom ještě já také řeknu. Skládkování?
Skládkování.
Eu só teria uma pergunta enquanto à triagem dos resíduos, qual seria a percentagem entre a combustão dos resíduos e o estoque, ou entre os resíduos que estão a queimar e aqueles que estão a guardar nos resíduos de triagem?
Sr. Deputado Hugo Pires.
Relativamente aos resíduos e à economia circular, a política que está a tentar ser implementada é, depois da separação de todos estes materiais que o deputado Ricardo Pinheiro acabou de falar, do vidro, do plástico, dos materiais da construção, do cartão, fica normalmente à volta de 10% de uma fração que se chama fração resto, que não serve, que já não é reciclável. E essa fração resto é que depois é introduzida numa central de combustão que vai ela própria criar energia através da combinação, por exemplo, do hidrogênio com a fração resto, criar uma central de ciclo combinado. Com resíduos e hidrogênio.
Microfone.
Takže poté, co je odpad vytříděn a kdy se tedy vytřídí materiály, které mohou být recyklovatelné, sklo, plast, stavební materiály, kartony a tak dále, zbyde přibližně 10% odpadu, který už není dál využitelný, který není dál recyklovatelný. A tento odpad putuje do spalovacích centrál, které jsou na ten kombinovaný cyklus a jsou tedy využívány pro výrobu energie pomocí hydrogenu.
Obrigado. O senhor deputado Ricardo Pinheiro tinha pedido a palavra também para fazer uma intervenção ainda neste âmbito das intervenções dos deputados. Senhor deputado, tem a palavra.
Só deixar ainda mais uma nota, que é um esforço que o país tem feito na possibilidade de potenciar o Porto de Sines enquanto entrada de gases de efeito renovável ou até mesmo gás natural e termos a possibilidade de conseguir o gasoduto não só entre Espanha e Portugal, que já é uma realidade, aliás, uma das questões que está a ser debatida precisamente na expansão da rede de gás natural em Portugal, é a terceira ligação com Espanha e, por essa via, conseguirmos, num acordo que me parece que é importante com França, conseguir passar o gás natural que entra em Portugal para o centro da Europa. Também em matéria de... Aliás, hoje tive o cuidado de ouvir os 50 minutos de discurso da Presidente da Comissão Europeia e, de facto, o hidrogênio marca uma posição enorme naquilo que é a visão europeia na produção de gases renováveis. Sabemos que é necessário continuar a pôr muita investigação e desenvolvimento para conseguirmos retirar o hidrogênio ou os projetos de hidrogênio de projetos ainda académicos e que os coloquemos na realidade e que o preço do hidrogênio possa baixar rapidamente no espaço europeu. Portugal tem uma política com uma aposta forte em matéria de hidrogênio e é percebermos como somos capazes de trazer rapidamente estes projetos para o terreno e conseguir que também Portugal e a Península Ibérica sejam dois países de uma comissão a 27 que consigam dar um contributo para aquilo que é a necessidade não só da dependência energética de Portugal, mas da dependência energética da União Europeia. Peço desculpa, o Nelson lembrou-me desta questão e é importante. Em matéria de... Também a questão da... Eu acho que foi o Jean que tocou nesta questão, que é a Argélia. Infelizmente, ou felizmente, durante um período de tempo, os acordos entre a Argélia e Marrocos estiveram cortados e não havia entrada de gás natural por essa via no espaço da Península Ibérica. Eu penso que estão a ser dados bons passos do ponto de vista da diplomacia internacional para conseguir desbloquear este problema entre a Argélia e Marrocos. E, de facto, o grande fornecedor de gás natural de Portugal nos últimos, desde o ano, o último mês que a Argélia colocou gás natural em Portugal foi janeiro de 2021 e, desde então, o nosso grande fornecedor de gás natural tem sido a Nigéria e, precisamente, o secretário de Estado de Energia, a semana passada, ou há duas semanas, voltou a intensificar, porque nesta passagem para o mercado regulado, claramente que é preciso garantirmos as quantidades de todos os outros comercializadores com gás na Nigéria a preços mais reduzidos do que aqueles que a Rússia tem colocado no mercado europeu.
V energetickém využití, takže je velice důležité, abychom našli možnosti a cesty, jak vodík využít a jak hlavně snížit co nejrychleji jeho cenu a zvýšit dostupnost v Evropské unii, abychom mohli se zaměřit na nejrůznější projekty s jeho využitím. Na Iberském poloostrově tedy určitě tyto projekty již existují, ale snažíme se ještě více rozvinout, aby skutečně ten náš poloostrov mohl velice přispět na snížení závislosti nejen Portugalska, ale také Evropské unie na jiných energetických zdrojích. Ještě málem bych zapomněla, chtěla bych ještě zmínit, myslím, že tuším, že kolega Hoffmann zmínil naše dohody s Alžírem, plynovody, které tam tuď vedou. Musím říci, že tyto dohody s Alžírskem a Marokem byly v poslední době přerušeny, takže po určitou dobu vlastně neproudí plyn z těchto zemí k nám, ale nejspíše se nám podaří tato jednání obnovit a odblokovat. ale zároveň je velice důležité zmínit, že dalším dodavatelem pro nás je Nigeria vlastně od ledna 2021, kdy Alžírsko ukončilo tedy dodávku plynu pro Portugalsko, Nigérie zastoupilo tuto roli, což je pro nás také velice důležité, protože musíme zaručit vlastně co největší diverzitu také našich dodavatelů.
Obrigado. E eu ia dar agora, então, se não houver mais nenhuma intervenção, a palavra à senhora Presidente da Comissão também para a intervenção final.
Já děkuji za možnost promluvit na závěr. Chci poděkovat vám všem, kteří jste se dnešního jednání zúčastnili, našli jste si ten čas a mohli jsme tady spolu strávit, myslím si, velmi konstruktivní téměř 2 hodiny našeho času. Jak jsem říkala úvodem, problematika životního prostředí není na tak krátkou diskuzi, která dnes tady proběhla. Opravdu jsem zavnímala dost témat, které máme společné, které můžeme dál prodiskutovat a můžeme třeba najít i společná řešení nejenom na úrovni jednotlivých států, ale i na úrovni Evropské unie a vlastně společně. Já bych závěrem samozřejmě chtěla ještě jednou poděkovat, ale chtěla bych také vyjádřit přání, abychom se setkali třeba i na půdě České republiky, abychom mohli dál pokračovat v těchto tématech, protože třeba zrovna mě zaujala otázka zákona o klimatu, kdy v podstatě v České republice nám tato legislativa chybí nebo je roztříštěna do jednotlivých oblastí. Takže ještě jednou děkuji za přijetí na půdě a na půdě vašeho parlamentu a přijměte tedy pozvání k dalšímu jednání do České republiky. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Foi muito frutífera e muito importante esta discussão. É verdade que nós também nos dedicamos ao escrutínio das iniciativas europeias, iniciativas essas europeias que acabam por influenciar as nossas políticas nacionais, os nossos objetivos comuns. Portugal tem metas nacionais de redução de gases de efeito de estufa que são claramente muito arrojados, mas assim o assumimos como país. Tem consequências, mas as consequências mais importantes são as consequências positivas que conseguimos com essas metas. E só para vos deixar esses números, até 2030 queremos uma redução de pelo menos 55%, até 2040 uma redução de pelo menos 65% a 75% e até 2050 uma redução de pelo menos 90%. E esses instrumentos europeus que são comuns têm claramente que ser aproveitados por todos, porque não vale a pena Portugal ter esse esforço e os seus parceiros europeus não o terem. Tem sentido que esse esforço seja conjunto. O Repower EU, o pacote de hidrogênio e do gás descarbonizado, obviamente o Pacto Ecológico Europeu e as revisões das diretivas, tanto a diretiva sobre as energias renováveis como a diretiva da eficiência energética, são absolutamente fundamentais para que em conjunto o possamos fazer. Nacionalmente, entendemos como uma conquista importante a nossa Lei de Bases do Clima
e a Lei de Bases do Clima tem um conjunto de objetivos que são entendidos já pela sociedade portuguesa como absolutamente centrais. Obviamente que a promoção de uma sociedade neutra em gases de efeito de estufa, podermos, entre todos, e nisso existe um grande consenso, diria eu, societal e mesmo parlamentar, para assegurar uma trajetória sustentável e irreversível da redução das emissões de gases de efeito de estufa, promovendo sempre o aproveitamento das energias de fonte renovável, que aqui foi também tão bem explicada pelos deputados da Assembleia da República, e sempre a sua integração no sistema energético nacional. E que possamos desenvolver e reforçar também os atuais sumidouros e demais serviços de sequestro de carbono, que é absolutamente fundamental na construção deste ciclo, e combater algo que aqui não foi falado, mas que está subjacente a todas estas políticas, podemos combater a verdadeira pobreza energética que ainda existe, certamente também na Europa, para muitos dos nossos concidadãos. Eu queria agradecer em especial, se me permitem, à Sra. Presidente, ao Sr. Embaixador e aos Srs. Deputados do Parlamento Checo, e agradecer também aos meus colegas e aos funcionários parlamentares portugueses e checos que acompanham as delegações e também a quem fez a interpretação absolutamente fundamental para que nos possamos entender utilizando as nossas línguas nacionais. E agora fico-me por aqui e já...
Děkuji paní předsedkyně, paní poslanci, pane velvyslanče. Skutečně naše jednání bylo velice plodné, jsem velice rád za tyto okamžiky, které jsme spolu strávili. Skutečně iniciativy, nejrůznější iniciativy Evropské unie jsou pro nás velice, velice zásadní, i naše národní politiky v této oblasti se skutečně zavazují dosáhnout těch stanovených cílů a dosáhnout výsledků především ve snížení skleníkových plynů. Náš plán je velice ambiciózní, ale věříme, že dopady na společnost a na životní prostředí za to stojí a budou veliké. Takže konkrétně pro představu do roku 2003 chceme snížit efekt skleníkových plynů o 55%, do roku 2040 65-75% a v roce 2050 bychom měli snížit minimálně o 90%. Tyto výsledky samozřejmě mají smysl, pokud se do nich zapojí i ostatní státy. Skutečně by nemělo cenu, kdyby Portugalsko se snažilo dosáhnout těchto cílů a ostatní země nikoliv. Takže skutečně jsou to témata, která musí být řešena na té společné úrovni a samozřejmě Evropská unie v tomto také dělá své iniciativy. Můžeme zmínit iniciativu REPowerEU nebo Evropský ekologický pakt, nejrůznější směrnice Evropské unie o obnovitelných energiích, energetice jako takové, jsou skutečně zásadní pro to společné jednání a konání. Takže naším hlavním cílem, jak už jsem zmínil, je skutečně tato neutralizace skleníkových plynů, přechod na udržitelné zdroje, udržitelné strategie, v energetice, využití obnovitelných zdrojů, snížit závislost na uhlí a bojovat s energetickou chudobou, o které jsme se dnes nebavili, ale která představuje skutečný problém v Evropě a ve světě. Proto bych vám tedy chtěl na závěr ještě poděkovat. Velice děkuji paní předsedkyni, panu velvyslanci, poslancům, svým kolegům i děkuji za překlad, že jsme mohli hovořit každý ve svém jazyce a lépe si rozumět.
Muito obrigado e queria dar por encerrada esta reunião, convidando os senhores deputados a que pudéssemos tirar uma fotografia das duas delegações nas escadas onde habitualmente costumamos, e não queria deixar terminar sem oferecer à senhora presidente uma lembrança de cortesia para marcar também esta visita desta delegação da Comissão Homóloga da República Checa.
Velice děkuji, uzavřu tedy toto jednání, pak bych vás pozval všechny, abychom se mohli vyfotit. společně obě delegace na schodech a zároveň bych chtěl předat drobný dárek jako vzpomínku tady na tento okamžik.
A já si dovolím předat taky takovou malou pozornost. Je tam samozřejmě i typický pozdrav a několik typických pozdravů z České republiky.
Eu também gostava de aproveitar a oportunidade para entregar uma pequena lembrança com as mensagens típicas da República Checa.
Muito obrigado. Obrigado.
Děkuji.
E vamos então para a fotografia. Muito obrigado e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.